Boa noite, contados os votos das eleições europeias. Aqui estamos para o Princípio da Incerteza, um programa com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira, que vão debater os resultados, procurar explicações e refletir sobre as consequências. Quem começa é Alexandre Leitão, a quem pergunto se esta vitória renhida lhe soube a pouco ou se é muito valiosa.
Todas as vitórias são valiosas e esta também é uma vitória muito valiosa. Mas antes de continuar por aí, gostava de dar três ou quatro notas. A primeira para dizer que, enfim, são três notas mesmo que tenho sobre estes resultados. A primeira para dizer que é obviamente uma boa notícia que a abstenção tenha baixado. Não é uma baixa enorme, mas é uma baixa em eleições que tradicionalmente têm muita abstenção para o Parlamento Europeu e para a qual imagino que também a questão do voto em mobilidade tenha contribuído e acho que é importante salientar o papel que a administração eleitoral teve e que está de parabéns. As coisas funcionaram bem e isso é positivo. Em segundo lugar, a vitória do Partido Socialista. O Partido Socialista ganhou essas eleições, ganhou em percentagem, com cerca de 1%, um ponto percentual a mais, ganhou em número absoluto de votos, ganhou em mandatos e até tem, curiosamente, é um dado que eu ainda não vi referido, mais cerca de 150 mil votos do que os votos que teve há 5 anos, quando também ganhou as eleições europeias em 2019. E, portanto, é uma vitória, enfim, não é uma vitória enorme, evidentemente, é 0,98 ou 1 ponto percentual, mas é uma vitória que surge num momento importante, é uma vitória que surge num momento importante para o partido, importante para o país. E sobre esta vitória, além do mais, queria dizer porque é que ela também é importante. Ela também é importante porque surge num contexto em que a AD, enquanto coligação candidata, e já agora uma vitória sobre a AD, que com a tal, creio eu, foi a primeira vez que aconteceu. Já houve circunstâncias em que o PS ganhou ao PSD e CDS juntos, mas a AD com este símbolo, com esta simbologia, creio que é a primeira vez com este símbolo, sublinho, não é? Uma coligação PS-CDS, é com esta simbologia e com este valor simbólico da AD, creio que é a primeira vez, não tenho a certeza absoluta. Mas, e também, mais uma nota antes de passar ao que queria ainda dizer que não é todo especiando, e eu gostava de salientar aqui, ter sido uma vitória nacional de uma mulher, pela primeira vez, e isso, enfim, enquanto mulher, enquanto socialista, gostava de dizer e que acho importante. Mas esta vitória também surge num contexto em que o governo da AD interveio ativamente na campanha eleitoral. Pode dizer-se, mas não devia tomar medidas, não havia de tomar medidas durante o período de campanha e de pré-campanha, então o governo não é para governar. Claro, não é isso que eu estou a dizer. É evidente que um governo continua a governar nos períodos de campanha e de pré-campanha. Mas acho que é de meridiana clareza e justiça que se diga que foi muito mais do que isso que o governo da AD fez, designadamente nos últimos 15 dias. É que nem foi em pré-campanha, foi mesmo em plena campanha. Houve conselhos de ministros duas vezes por semana, houve apresentação de medidas, de objetivos e de algumas medidas, apesar de não qualificadas ou calendarizadas, mas não é agora as medidas que eu vou aqui discutir, ou pelo menos nesta minha primeira intervenção, mas com medidas que foram um bocadinho a disparar para todos os lados, um bocadinho aquilo que se costuma dizer, dar tudo a todos. Foram os professores, foram os oficiais de justiça, foi a imigração para tentar agradar ao Chega, foi ao eleitorado do Chega, foi na área da saúde, portanto houve aqui, de facto, o IRS jovem, foi uma panóplia de medidas, algumas delas claramente menos maturadas do que deviam estar e que teve que ser apressadas exatamente para surgir. E não sou eu que o digo. Quem o diz, e isso foi, acho eu, pouco falado nesta campanha e, portanto, eu acho justo que, pelo menos eu vou dizê-lo agora, e não fui eu que o disse. Quem o disse duas vezes, não uma, mas duas vezes, foi a Comissão Nacional de Eleições, que a 21 de maio recomendou ao governo que tirasse das suas redes sociais uma série de anúncios e que aquilo foi considerado propaganda eleitoral e que tornou a fazê-lo, salvo erro, anteontem ou a meio da semana, porque isso não tinha acontecido e o PS fez outra referência a isso. Portanto, no fundo, é um contexto em que o Governo entrou plenamente na campanha, e quando eu digo na campanha, repito, não é só governando o que é normal, mas fazendo claramente anúncios, atrás de anúncios, pouco amadurecidos, e que nós vamos ter tempo de ver o quão pouco amadurecidos estavam, só para, enfim, para tentar ter o melhor resultado eleitoral possível. Já agora, é até uma campanha em que até buscas, até houve buscas, enfim, a um ex-secretário de Estado do Partido Socialista, próximo da cabeça de lista do Partido Socialista. Portanto, com todos estes contornos, esta é uma vitória significativa, uma vitória que repito, não deixa dúvidas em percentagem, em valor absoluto de número de votos e em mandatos. E já agora também, em cobertura nacional, embora obviamente a eleição ser em mobilidade, não permite tirar as mesmas eleições da cobertura nacional, e que, portanto, julgo que é verdadeiramente uma vitória importante e que, tendo o Governo nacionalizado estas eleições, enfim, nacionalizou-as, também terá que tirar as devidas consequências de uma vitória destes contextos. A terceira nota, muito, muito breve, é para dizer que, naturalmente, o que me preocupa muitíssimo nestas eleições, felizmente, Portugal e até aqui a Espanha escapámos um pouco a esse padrão de vitória da extrema-direita populista. O Chega não consegue os seus objetivos, mas o que vemos no panorama europeu é deveras preocupante. Nós temos neste momento um partido neonazi, não é, que não é um partido qualquer de extrema-direita populista, é um partido neonazi, a AfD, que ficou na Alemanha à frente do SPD, portanto é o segundo partido atrás da CDU, um partido neonazi, que teve aliás uma polémica em torno exatamente da defesa do património, do legado nazi, há pouco tempo. Temos em França o partido Le Pen a ter o dobro da votação do partido Macron a dissolver a Assembleia Nacional e a convocar eleições, o primeiro-ministro belga a admitir-se, isto é muito preocupante para a Europa, que mais não seja, porque estes partidos são partidos anti-europeístas, são partidos que claramente levarão a Europa num caminho errado. E, portanto, enfim, diria que são estes os três tópicos que eu salientaria nesta noite eleitoral.
Miguel Macedo, ficou decepcionado com o resultado das eleições, no sentido de que eventualmente esperaria que os eleitores reconhecessem o trabalho do Governo?
Eu já não tenho idade para grandes decepções em termos eleitorais, mas queria começar, evidentemente, por sublinhar a vitória do Partido Socialista, dar os parabéns a Alexandra Leitão e ao PS pela vitória. Ela não, por um se ganha, por um se perde, e, portanto, desta vez foi o Partido Socialista que ganhou, com as especificidades que a Alexandra Leitão acabou de referir, tendo-se esquecido, no entanto, de dizer que o Partido Socialista perdeu um mandato nestas eleições europeias. Mas tudo o resto é verdade e, portanto, não há mais do que reconhecer a vitória do Partido Socialista. A Aliança Democrática, nestas eleições, manteve o número de mandatos, subiu em percentagem se agregarmos os votos do PSD com o CDS, subiu também em número de votos, mas não deixa de ficar a sensação de que ficou aquém daquilo que se pretendia aqui atingir, sem prejuízo da excelente campanha, e eu quero sublinhar este ponto, que o Sebastião Bugalho fez à frente da lista da Aliança Democrática. E, portanto, este era o ponto que eu queria ficasse muito claro qual é a minha opinião sobre aquilo que resultou destas eleições. Depois, queria também sublinhar dois pontos que são muito relevantes do meu ponto de vista para Portugal e que resultam destas eleições. O primeiro é este. Há um recuo da extrema-esquerda em Portugal. E eu acho, ao contrário daquilo que é usual dizer-se, eu acho que isso é positivo para Portugal. Em segundo lugar, acho que também há um recuo importante da direita populista. Eu não quero ser excessivamente afirmativo neste ponto, porque não sei se é circunstancial, se é resultado do cabeça de lista que foi escolhido, se é, são outras circunstâncias, mas seja como for, há um recuo da direita populista nestas eleições. E eu acho que isso também é muito positivo. E há a ascensão e o reforço dos liberais, que são uma força de direita, mas com características completamente diferentes, uma força de direita democrática, e julgo que também é de sublinhar esse ponto. Tudo para significar o seguinte, a Aliança Democrática não alterou o número de mandatos que tinha no Parlamento Europeu, sendo de sublinhar que à sua direita houve um reforço de mandatos que partidos da direita, uns populistas, outros liberais, conseguiram eleger para o Parlamento Europeu, mais exatamente 4. E esta circunstância também não é despicienda. Só duas notas mais sobre esta. Eu, com toda a franqueza, eu ouvi o líder do Partido Socialista e agora Alexandre Leitão falar sobre a tentativa e a tentação do governo nacionalizar estas eleições. Estas eleições sempre foram nacionais. Mesmo quando tiveram uma fraquíssima participação eleitoral, e nestas eleições houve uma ligeira recuperação, mas quando tiveram uma fraquíssima participação eleitoral, sempre se disse que, eram muitíssimo mais válidas do que qualquer sondagem que se fizesse em Portugal na altura. E, portanto, desse ponto de vista, as eleições sempre foram nacionais. Não há aqui nenhuma nacionalização das eleições por parte do governo, nem isso se conseguiria fazer. Elas têm o valor que têm, que é muito, e que significa o respeito pelo resultado da vontade expressa dos portugueses. Desta vez ganhou o Partido Socialista. Parabéns ao Partido Socialista.
Nesse quadro, a intervenção tão ativa do Primeiro-Ministro na campanha não torna também o resultado não, uma derrota do governo?
Não, isso não. Eu vou tentar explicar porquê. Isso não, porque se disse antes destas eleições europeias, e bem, e com acerto, do meu ponto de vista, que estas eleições europeias tinham, do ponto de vista do governo, uma diferença em relação a outras eleições europeias, porque não se realizavam, como era habitual, a meio de um mandato e, portanto, o governo não seria penalizado porque estava no meio de um exercício de um mandato, também é verdade que, sendo muito próximo da eleição deste governo, também não iria beneficiar especialmente o governo, nem prejudicava, nem beneficiava, e acho que foi isso que aconteceu. Este resultado é quase simétrico daquilo que aconteceu nas eleições legislativas, pela diferença mínima que aqui existiu, e portanto acho que o presidente do PSD, que é primeiro-ministro de Portugal, fez aquilo que é habitual qualquer presidente do partido, que também é primeiro-ministro, fazer numas eleições europeias. Não vi nada de especial nem nada de extraordinário nesta matéria. Acho piada que aqueles que ao fim do mês criticavam o governo por só ter apresentado o logotipo, agora critiquem o governo por estar numa eventual catadupla de medidas apresentadas aos portugueses. Está só a cumprir o seu programa. Acho que não é caso para nos entretermos muito mais com este ponto.
Também tenho curiosidade em relação às razões para a mudança de sentido de voto em tão pouco tempo, mas queria perguntar ao Pacheco Pereira se este resultado muda alguma coisa no panorama da política portuguesa.
Em primeiro lugar, é para mim inteiramente clara uma coisa que é de óbvio bom senso. Estas eleições são nacionais. Alguém pensa que os milhões, os 2 ou 3 milhões de portugueses que votaram por causa das minudências do debate sobre a Europa? Há apenas uma única questão que poderia refletir-se no voto, que é a questão da guerra e da paz. Mas nem essa foi discutida em termos suficientemente claros para servir de motivação. As eleições são nacionais. Quem votou, apesar desta elevada abstenção, são os núcleos duros eleitorais dos partidos. Não há aqui nenhum acrescento de votação. E mais, e votaram mais por causa da mobilidade, não, porque se tornou muito mais fácil votar. Uma pessoa podia, uma semana antes, andar a passear por Lisboa. Olha, aqui uma secção de voto. Vou lá e voto. Portanto, a diminuição da abstenção tem, do meu ponto de vista, inteiramente a ver com a facilidade de votar, com a mobilidade. O facto de... Agora estava toda a gente contente porque tinham discutido temas europeus. Isso é uma treta, por exemplo, falando bom português. A maioria das discussões dos temas europeus seguem um menu que tem muito pouco a ver com o interesse que os portugueses têm por esses temas. E não é o facto dos candidatos num ou noutro debate terem falado disso que altera as razões porque é que as pessoas votaram. As pessoas foram votar porque queriam votar no PS, foram votar porque queriam votar na AD, foram votar porque queriam votar no LIVRE ou na CDU. Essa é a sua motivação. E desse ponto de vista, as eleições são inerentemente nacionais e a única coisa que limita a sua interpretação para efeitos da política nacional é que os eleitores são muito mais próximos do núcleo duro dos partidos, do núcleo duro eleitoral dos partidos. Isso não é fácil de ver hoje por causa do voto em mobilidade, mas eu não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Os resultados. Eu sigo exatamente na avaliação dos resultados o mesmo critério que foi seguido para as eleições legislativas. O PS ganhou as eleições para o Parlamento Europeu. É muito interessante ver o tratamento comunicacional. Quando foi das eleições legislativas, a diferença entre o PS, por exemplo, e o PSD foi pequena. Em alguns casos houve praticamente até um empate. No entanto, a cobertura noticiosa não dizia ganhou a AD num empate próximo do PS. E nesta há um sistemático tratamento, mas isso tem a ver já com mecanismos que a comunicação social interiorizou e com o peso do comentariado de direita na comunicação social, que é, ganhou, mas na prática foi um empate, mas na prática ganhou por muito pouco. Ganhou por muito pouco. Mas se seguíssemos o critério das eleições legislativas, ganhou, ponto. Ganhou o PS.
E esta vitória muda alguma coisa?
Esta história ganhou o PS.
Claro, eu sei. Muda sempre. Vai depender muito do processo político nos tempos mais próximos, saber qual é o impacto da mudança. Ou seja, isto dá ao PS uma maior margem de manobra. Mesmo que seja para manter o governo, uma maior margem de manobra. E dá à AD uma menor margem de manobra. Do modo como cada um vai jogar com essa diferença de margem de manobra, vai depender o que vai acontecer nos próximos tempos. Agora, há algumas observações. Eu não cantava grandes loas à descida do Chega. O Chega teve um péssimo candidato, que era tão evidente que era um péssimo candidato, que no caso do Chega nós não podemos excluir o candidato dos resultados.
Mas eu não excluí.
Dos resultados do Chega. Imaginem que o Chega tinha apresentado um candidato mais próximo do seu eleitorado natural, Pedro Pinto, por exemplo, ou tivesse apresentado a Rita Matias. Eu vos garanto que os resultados não eram estes. Aquilo, a uma altura, era patético. E, portanto, a má qualidade, talvez de todos os candidatos, aquele em que a má qualidade do candidato metia os pés pelas mãos, numa certa soberba, com a sua própria biografia e uma certa empáfia com aquela história de ter sido embaixador, sendo que a história como embaixador também não é brilhante, é evidente que isso levou o André Ventura, nos últimos tempos, a tentar substituí-lo.
Na campanha eleitoral, ele tinha declarações pelo menos duas vezes por dia para Jair Pereira.
Sim.
Tinha uma presença muito forte na comunicação social.
Hã?
Tinha uma presença muito forte, André Ventura.
Não, está bem, mas quer dizer, mas eu não estou a dizer que o André Ventura foi prejudicado. O André Ventura tentou remediar uma má escolha que ele fez. O problema não está na... O problema está mais... O meu coisa com a comunicação social tem mais a ver com a forma como conduziu a cobertura da campanha, em que o Bugalho teve sempre uma cobertura muito mais feliz, chamemos assim, que os outros candidatos. Admito que por um efeito a que a comunicação social é sensível, que é o efeito da novidade. Mas, no que diz respeito à interpretação do Chega, chega a partir de uma certa altura, as declarações do embaixador eram tão ridículas, tão contraditórias, tão complicadas, tão incompreensíveis, que se tornou, obviamente, um polo de interesse por causa das asneiras. E, por último, em relação ao que se passa na Europa, nós temos que discutir seriamente a ascensão da extrema-direita na Europa, que, do meu ponto de vista, traduz-se essencialmente pela substituição do conflito social pelo conflito do ressentimento. Que são duas coisas completamente diferentes. Qual é a origem desse ressentimento? E porquê é que ele joga essencialmente a favor da direita? No passado, podia ter jogado a favor da esquerda. Em primeiro lugar, por causa das políticas seguidas, aqui sim, pela União Europeia, desde a crise do Lehman Brothers, que em Portugal se traduziu pela história da Troika, sendo que a Troika é em grande parte o resultado dos alemães quererem punir a Grécia, colocando pela primeira vez a questão da dívida soberana. E enquanto eu ainda não vi ninguém, nem no PSD, nem o Passos Coelho, nem o Paulo Portas, fazer autocrítica das políticas que foram seguidas pela Porta, como fez o Schäuble na Alemanha. Um dos principais responsáveis por essas políticas fez uma autocrítica sobre aquilo que tinha sido a sua própria política. Em Portugal, ninguém. Parece que estava tudo bem. E, por outro lado, há outro aspecto. Uma parte da esquerda abandonou o olhar social, abandonou a conflitualidade social. Deixemos aqui de parte o PC, que foi o único que tentou resistir a esse processo, mas por outras razões também sofre um desgaste considerável. As causas fraturantes, as guerras culturais em que uma parte da esquerda se meteu, alimentou diretamente o crescimento da extrema-direita, mas diretamente em toda a Europa e nos Estados Unidos. É quase como uma relação de causa e efeito. Portanto, os erros gravíssimos da esquerda e o desprezo pela dignidade individual das pessoas, que foi tido em muitos aspectos durante o período da Troika em Portugal e durante o período da crise financeira, que na realidade teve políticas inteiramente contraditórias. Primeiro queria que se gastasse mais, depois, quando aquilo deu origem a déficit, cortou o gastar-se mais. Mas essas políticas tinham todas uma coisa em comum. Elas eram dirigidas contra os setores da classe média baixa, como se diz agora, que tinham saído há pouco tempo de uma situação de pobreza, chamemos assim. E tinham saído por via do Estado. Pai lavrador, filha professora primária, neto professor universitário. E este mecanismo, que era um mecanismo de elevador social, no qual a professora primária, ou o polícia, ou o funcionário das finanças, são o elemento fundamental, como aliás em toda a Europa, que é o primeiro que percebeu isso, foi o Bismarck, para impedir uma radicalização política, teve como resultado que as pessoas perderam, podem não ter perdido muito o seu rendimento, mas perderam a noção de dignidade do trabalho, perderam a dignidade do seu papel na sociedade. E isso gerou um enorme ressentimento que estes tipos agora aproveitam, com mais ou menos sucesso, dependendo da tradição que existia da extrema-direita em cada país.
Alexandre Leitão, qual é para si a melhor explicação para eleições tão próximas produzirem resultados tão diferentes, desde logo quanto ao vencedor, mas, por exemplo, em relação ao resultado do Chega e ao fenómeno eleitoral Chega?
Muito bem. Começando por essa última questão, é verdade que o candidato do Chega foi um mau candidato, mas também é verdade que André Ventura participou muito na campanha. Participou na campanha todos os dias, ativamente, ao lado e até às vezes em vez do candidato. Isso foi bastante demonstrado pela comunicação social e, portanto, isso tem um significado. Por outro lado, eu acho que, em boa parte, dá-me ideia, mas isto é muito quente ainda, portanto, eu avanço esta, mas não estou certa, eu acho que tem a ver também com o facto de muitos dos votos que o Chega teve nas legislativas foram votos vindos diretamente da abstenção. Uma das questões que sempre se colocava quando se falava do Chega e do resultado do Chega nas legislativas foi até que ponto é que essas pessoas que saíram da abstenção, abstencionistas de há muito tempo, saíram da abstenção para votar Chega, até que ponto é que essas pessoas são eleitorado do Chega ou foi um fenómeno ou um epífeno, não lhe quer chamar epífeno, mas foi uma circunstância mais conjuntural. A olhar para os resultados de hoje, dará a ideia de que foram pessoas que voltaram, pelo menos à abstenção, não temos meios para saber se houve transmissão, mas pelo menos à abstenção. Nesse sentido, é muito interessante que se veja, sendo sempre verdade que a votação em mobilidade não permite tirar as mesmas ilações do ponto de vista dos votos distrito a distrito, obviamente, mas não deixa de ser relevante que o único distrito onde o Chega tinha ganho foi o Algarve, volta para o PS, e que em distritos do Sul, onde tinha subido muito o sul do país, deixou não confirma essa subida. Portanto, pode ser por isso, pode significar que não, há pouco, como dizia o José Pacheco Pereira, que estas eleições, sendo eleições de grande abstenção, tem muito a ver com os partidos serem capazes de fixar o seu eleitorado, levar o seu eleitorado a votar. Dá-me ideia que aquilo não era então, se calhar, eleitorado Chega. O que não quer dizer que numas eleições com outros contornos as coisas não sejam diferentes. Isto ainda está muito quente, como eu dizia. Mas, portanto, acho que não deixa de ser aqui uma nota importante, porque, repito, Tangero Correia não andou sozinho na rua, pelo contrário. Portanto, esta é uma explicação possível. Outras haverá, vamos vendo com cuidado. Pois há outra coisa ainda que eu queria dizer. Muito bem. Eu própria disse que as eleições para o Parlamento Europeu são eleições nacionais. Disse-o até quando referi que foi a primeira vez que uma mulher ganhou umas eleições nacionais. Mas então, em vez de dizer que o governo nacionalizou estas eleições, vou dizer outra coisa. Vou dizer que a forma como o governo se comportou nas duas semanas de campanha, repito, não estou a falar em pré-campanha, nas duas semanas de campanha, faz com que isto se transforme também numa avaliação a essas semanas e a esse comportamento. Da mesma forma, também é uma avaliação à oposição, obviamente. E nesse sentido, acho que são resultados, enfim, é 1%, nem chega a 1%, sim senhor, mas são resultados que têm significado. Vamos lá ver, não é costume haver dois conselhos de ministros ou três por semana para aprovar medidas que claramente estão a ser aceleradas por causa do... Reparem, eu volto a dizer isto, é muito importante para que as pessoas amanhã não digam que eu disse uma coisa que eu não disse. O governo, qualquer ele que seja, tem que continuar a governar em períodos de campanha e pré-campanha, não é isso. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que foi evidente para toda a gente que seja imparcial que o que o governo fez nas últimas duas semanas não foi uma governação normal. Foi uma governação acelerada, com medidas pouco amadurecidas, aprovadas por vezes em dois conselhos de ministros por semana, com o objetivo de ter um determinado resultado eleitoral. E não teve. E eu acho que isso é de assinalar. E para mim talvez seja mesmo o facto mais, enfim, não, da minha perspectiva, o facto mais relevante, da mesma maneira que também há uma avaliação do Partido Socialista na oposição. Portanto, chamemos-lhe nacionalização, concordam, se calhar não vale a pena falar em nacionalização porque elas já são nacionais por natureza, mas claramente que este contexto em que basicamente tudo foi feito para que houvesse um determinado resultado nas eleições e de facto, na verdade, esse resultado não ocorreu e eu acho que isso é de assinalar.
Os resultados de hoje podem dar algum sinal quanto à vontade de apressar o fim deste governo, por exemplo, na altura de apresentar o Orçamento do Estado?
Não tiro essa ilação, acho que seria extrapolar demais, não tiro essa ilação, a ilação que eu tiro é aquela que acabei de dizer. Outra coisa será o futuro da governação e o futuro da oposição, portanto não salte para essa eleição. Acho que as pessoas não disseram que queriam eleições daqui a um mês, não é isso. O que estou a dizer é que verdadeiramente não souberam distinguir as águas e souberam distinguir entre aquilo a quem queriam votar para as europeias, independentemente destas duas semanas, que, repito, não fui só eu que o disse, a própria Comissão Nacional de Eleições chamou a devida atenção em devido tempo ao governo, em devido tempo mais ou menos, porque a última foi há dois dias, portanto já sem relevância.
Miguel Macedo, o resultado destas eleições dá-nos algum sinal sobre a longevidade previsível deste governo?
É difícil dizer neste momento. Eu consigo alinhar um conjunto de argumentos no sentido de que, eventualmente, pode até ter facilitado a marcha do governo, como também consigo alinhar elementos no sentido de o resultado da eleição poder, eventualmente, dificultar a atividade do governo. Há argumentos válidos e ponderosos num sentido ou noutro. Eu acho que ainda é cedo para tirar conclusões, como eu não me quero precipitar na avaliação, por exemplo, do resultado do Chega. Eu assinalei que a direita populista baixou, mas não me atrevo a dizer que a baixa de resultado do Chega nestas eleições é alguma coisa de estrutural e inultrapassável em eleições futuras.
Para si pode ter sido o efeito direto de um mau candidato?
Pode ter sido o efeito de muitas coisas conjugadas. que não foi um bom candidato, eu julgo que isso é consensual, ponto um. Ponto dois, não me admira que uma parte do eleitorado do Chega nas legislativas esteja um pouco confundido com aquilo que foi dito nas legislativas pelo Chega do ponto de vista político, que era qual é o maior inimigo, o que é preciso escorraçar de Portugal, era o socialismo e o Partido Socialista. E depois, nos dois meses que decorreram de atividade parlamentar, ver multiplicado por parte do Chega, com a abstenção ou o voto favorável, medidas que tinham o selo e o impulso do Partido Socialista. Isto confundiu alguma gente. Porventura, gente que saiu nas legislativas da abstenção para o voto no Chega e que agora, nestas europeias, entendeu que porventura não valia a pena ir lá votar no Chega. Pode ser outra razão. Pode haver uma outra razão, que é a razão avançada há pouco, e que aliás costuma ser adiantada na apreciação de eleições europeias anteriores, pelo Pacheco Pereira, que é: estas eleições são o núcleo duro de cada um dos partidos. E, portanto, o núcleo duro do partido Chega, o núcleo duro eleitoral, são os 9%. E depois há conjunturalmente fatores que podem potenciar esse núcleo duro mais essencial de cada um dos partidos, que desta vez, para o Chega, se não potenciou. É outra explicação. Eu, apesar de tudo, ponho o resultado destas eleições para todos os partidos nestas circunstâncias, nestas concretas circunstâncias. O governo foi evidentemente favorecido pelo facto de não ter um ano ou um ano e meio de governação, ter só 3 meses de governação e, portanto, não funcionou aqui o famoso cartão amarelo que se costumava dar a meio do mandato de cada um dos governos, que levou a pesadíssimas derrotas de governos por força da atividade que tinham que desenvolver em eleições. Este governo não teve isso.
Mas também, do seu ponto de vista, não funcionou um critério de reprovação.
Mas não, claro, isso é manifesto que não houve. É manifesto que não houve um critério de reprovação. Manteve, no essencial, os resultados que tinha tido nas legislativas. Houve uma inversão, claro, o PS ganhou, com certeza, está reconhecido. Mas não me parece que alguém possa dizer que foi muito penalizado o governo em AD por causa da governação. Não, isso não se pode dizer. É muito cedo para tirar qualquer conclusão definitiva ou sequer indiciária, fortemente indiciária, destes resultados para qualquer um dos partidos. Portanto, a partir de agora, a história do ponto de vista político, designadamente tendo por objetivo o orçamento, vai-se fazer com outros considerandos que não existiam antes das eleições europeias, mas não sei se ficou mais estreito o caminho do governo a partir de agora.
Pacheco Pereira, ficámos mais longe ou mais perto de um cenário?
Eu também acho que não houve um critério de reprovação, eu estou de acordo. Os resultados não mostram que o eleitorado quisesse punir o governo, isso para mim é claro. Mas quis premiar o PS, são duas coisas um pouco... Quis premiar com uma vitorinha. Que
as premiar pessoas... o quê do PS, Pacheco Pereira?
Premiar aquela ideia... de que o governo precisa de uma oposição forte. E, ao mesmo tempo, os eleitores que foram votar nas eleições europeias, é por isso que eu também era muito prudente na análise dos resultados do Chega, não são motivados para as eleições europeias. E, de todos os partidos, o que menos é motivado, ou aquele cujo eleitorado é menos motivado por eleições chamadas europeias, é o Chega. Quem morre agora é contra a Europa, não é? Sim. Portanto, ninguém foi votar no Chega para o Chega ter força na Europa, não é? Portanto, o eleitorado Chega é aquele que mais facilmente não quer saber das eleições europeias e, portanto, é natural que isso também tenha sido uma crise. Agora, é evidente que tão próximas das eleições legislativas houve, pelo menos, uma vontade de que o PS não saísse com mais uma derrota do sistema político. A mobilização para o PS, cuja campanha eleitoral também não foi brilhante, foi sempre demonstrado em sondagens durante todo o processo. Desde o início, o PS ou esteve muito próximo da AD ou esteve acima da AD. Portanto, não há nem... Quando eu há bocado disse que o principal efeito é um aumento da margem de manobra, que significa coisas como estas. Na negociação para o orçamento, a AD não pode chegar lá e atirar ao PS as coisas prontas. Não pode. Coisa que já fez no passado em vários momentos. Não pode. Porque, apesar de tudo, o PS tem neste momento mais autoridade para ter uma margem de manobra nessas negociações.
O Pacheco Pereira dá como adquirido que o PS tem um genuíno interesse em influenciar suficientemente o orçamento para que o orçamento possa passar e prolongar a governação da AD?
Eu não sei se se trata de influenciar. O que o PS quer é um direito de veto em relação a um conjunto de matérias. Há um conjunto de matérias que seriam naturais na política da AD, privatização de serviços, privatização no Sistema Nacional de Saúde, alterações no funcionamento do sistema escolar, alterações na função pública. Há um conjunto de matérias em que o PS quer dizer à AD, vocês metem-se nisto e a gente vota contra. E isso, evidentemente, ele sai mais fortalecido para poder fazer isso.
Não é antinatural governar por interposta AD?
Não, isso é antinatural, mas quer dizer, eu não estou a dizer que a situação é fácil. A situação é de instabilidade em qualquer momento. E não é o PS que a gera. É a fragilidade da AD, é a posição da AD que o Chega e é a fragilidade do PS, agora ligeiramente diminuída pelo voto. Mas a instabilidade está inscrita em todo o sistema político. Portanto, o governo pode cair a qualquer altura. Pode cair porque acha que é vantajoso cair, pode cair porque avança com uma medida que não dispõe de modo nenhum da possibilidade de recolher os votos do PS ou do Chega e, portanto, pode cair a qualquer altura. A instabilidade é a característica fundamental da vida política portuguesa. Neste momento, o PS, nesse contexto de instabilidade, tem mais margem de manobra e a AD menos. Mas aqui depois vai-se jogar um conjunto considerável de táticas. Em relação à questão da nacionalização que o Governo fez da campanha, eu acho, sem desprimor para a Alexandra, que a expressão nacionalização não é boa. O que o Governo fez foi utilizar o aparelho do Governo para fazer propaganda. Portanto, as coisas têm, é muito claro, exatamente, com medidas, por um lado, está bem, eu sei, mas isto é mais em bruto, eu tenho mais feitio para pôr as coisas mais em bruto. É assim, o que o Governo fez foi utilizar o aparelho do Governo para duas coisas, para contrariar a ideia de que não tinha tomado medidas e para influenciar através de uma panóplia que tem, em alguns casos, negociações completamente irresponsáveis, que vão ter um efeito orçamental muito complicado, mas aí o PS, em alguns casos, deu a agremã na campanha eleitoral ao mesmo tipo de medidas, portanto estão os dois juntos no desgaste que isso pode trazer para o orçamento, e depois, de facto, apresentar algumas propostas que são PowerPoints, algumas são. E porquê é que fez isso de forma tão sistemática? Porque estava em campanha eleitoral. Portanto, agora, atenção, os governos todos fazem isto, não é? No caso do governo da AD, era muito pressionado pela circunstância de não ter resultados a apresentar para umas eleições e de facto fez isso. Agora, há ali medidas que até um leigo como eu, algumas das quais aqui a gente já discutiu, percebe que são feitas em cima do joelho, apressadamente. Isso são medidas de propósito eleitoral. Há outras, não.
Vou ter de fechar, se alguém precisar ainda dizer alguma coisa, 30 segundos.
Miguel, quero dizer uma coisa, peço desculpa. Eu queria dar os parabéns ao Montenegro num aspecto. A declaração que ele fez sobre a possibilidade do António Costa ser candidato a um importante lugar europeu é positiva. Não é que eu acho que o lugar é muito importante, mas isso é outra questão. Mas é positiva.
Fica essa nota. Chegou o momento de terminarmos o nosso programa. Dois, oito dias, voltamos ao debate no princípio da incerteza na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.